Vocês já estão a imaginar a música?
Já? Vai ficar muito
Tech
bem aí a
and
música.
Talked.
Opa!
Pronto, é assim que está. Hoje não.
Já
Peraí,
estás
hoje não está.
live,
Peraí, peraí.
Daniel, já estás live.
Ah, já estou, eu sei. Oh, vamos a pôr a musiquinha. Olá pessoal, muito boa noite. Vocês já sabem, isto foi dia de missa e eu, quando vou à missa, fico assim meio espiritual. E é isso que aconteceu hoje. Boa noite a todos. Boa noite aos meus amigos que estão aqui, ao pessoal que está a ver e aos milhares de milhões que depois ouvem em diferido, em casa, no carro, em todo um lado. Ou quiçá até num HomePod mini, quem sabe, né? Que depois pode ouvir
Interessante.
isto.
Interessante.
Pessoal, nós estamos aqui um bocadinho atrasados porque eu estava aqui meio coladão ao iOS 15 já. Tenho andado para aí a despejar tweets hoje, não fiz mais nada. E pronto, por isso é que vim aqui um bocadinho, cheguei um bocadinho mais tarde. Rui, viste alguma coisa da apresentação?
Olha, Daniel, vi os destaques,
Não
efetivamente.
mintas, viste os destaques.
Vi os destaques, efetivamente.
Ok.
Estava a começar a ver em direto, depois o Joel disse-me, pá, está assim uma coisa muito aborrecida. E então atalhei por aí, vi só aquilo que foi sendo anunciado. Mas, pá, este podcast está a ser gravado no dia 7 de junho, 7 do 6. Quem nos ouvir depois, espero que esteja a gostar, deixa aquela avaliação fantástica. As avaliações também já têm sido muito positivas e, pá, é um gosto estar aqui novamente. Antes de mais, já está aqui o pessoal todo a ver-nos e, pá, obrigado pelo convite também, Daniel. Hoje és tu o host, não é?
Outra
Provando da
vez, não é?
maçã.
É
Mas
verdade.
acho que hoje seria estranho até se não fosse a tua
Achas?
querida voz a
Achas a
guiar-nos
minha querida
nesta.
voz? Pessoal, depois digam-nos só como é que está aqui o áudio. Som.
Sim?
Ah, um, dois, experiência. Olha, estou a ouvir o eco. Eco,
Verdade.
minha linda voz. Olha, isto, Rui, se fosse só eu e tu e eu, isto seriam tu, mais ou menos, não é? Porque tá, o nosso Pedro continua em terras portuguesas mais distantes no meio do Atlântico, a passear, deve estar a beber umas jolas com o Filipe, espero
Nada,
eu.
ele está em trabalho remoto.
Em trabalho remoto. Teletrabalho.
Porque ele tem liberdade geográfica.
Verdade, Joel.
Uau, Joel. Olha, e esta voz que ouvimos agora, quem é? Olá.
Olá,
Esta é.
boa noite. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast. Muito obrigado, Daniel, por esta fantástica introdução. É verdade, estamos cá hoje para falar de Apple. E nas palavras do meu ilustre Rui, eu estive sim a assistir ao evento da Apple, mas confesso que houve momentos em que pensei: pá, bullshit, bullshit. Porque
Caralho, estou fazendo.
houveram momentos que eu realmente fiquei muito interessado. Houveram cenas muito, muito, muito fixe, já falaremos disso. Mas também houveram outros momentos que eu achei que. Pronto, também é aquilo que é a WWDC, não é? Geralmente é mais de software e, portanto, nem tudo são rosas. O Joel não adormeceu, como diz aqui o Miguel Tomás, mas ficou
Mas
desatento.
quase.
E pronto, e falaremos disso. Fiquem por aí e desde já muito obrigado aos milhares de milhões que estão aqui no chat e a todos que nos ouvem no podcast. Pois junto a esse
Ora bem,
podcast.
eu estava a pensar se nós chamaríamos alguém para vir aqui dar uma. Falar aqui
Olha,
connosco, se alguém quisesse. Diz, Rui, diz.
uma espécie de pub libertário.
Um pub.
Libertário, não é?
Libertário? Não, não é? Liberdade não é libertinagem. Atenção.
Isso.
Atenção. O Novo Apollo vem com detecção de colesterol e glicose. Não sabe. Talvez. Eles tentam meter tudo e mais alguma coisa. Mas eu parece que estava certo, porque eu antes do evento, a sério, eu nunca entrei naquela bandwagon de vão sair montes de Macs. Eu sempre vos disse isto, sempre achei que não iam sair. E mesmo antes do evento, para mim disse que aquilo era 1% de talvez ser alguma coisa. E eu estaria mais por causa de uns rumores que apareceram aí do HomeOS, que talvez eles fossem falar do HomePod e que o HomeOS viesse acabar por substituir o HomeKit e fosse entrar nos HomePods, mas não foi isso que aconteceu. Portanto, não houve, como vocês disseram, não houve nada de hardware, nada de novo, foi tudo software e temos um cagalhão de novidades. Pá, e olha como está aqui o Apple Dicas, o 6S e o SE ainda receberem atualizações.
É incrível.
Apple,
Quando é que
sim.
eles foram anunciados? 2014?
14, se não estou em erro.
2014, portanto 2021, uf, 7 anos.
7 anos. 7 anos é muito tempo.
Isto é a Apple a fazer flex, sinceramente. Das duas, uma. Das duas, uma. Ou o sistema pouco muda, ou de facto o suporte é fantástico, ou um pouco das duas, tendo a acreditar.
Sabes uma coisa? Eu descarreguei as betas logo e instalei no meu telefone, que uso diariamente, porque me deu a entender, da mesma forma que o... YOLO. Da mesma forma que o macOS, que as alterações não são tão fundamentais como foram de um 13 para um 14, mesmo no macOS. Parece-me que as alterações não são assim tão grandes.
É curioso fazeres isso, de instalar as betas logo e depois entrarmos em direto mais tarde, porque ai, o meu Chrome está aqui com
não,
o
não,
meu
não, mas, calma. Estou
a brincar,
No Mac não instalei, né? Instalei no, comecei a instalar no MacBook. No Mac não instalei, porque
estou a brincar.
Eu gosto de usar o Final Cut. Manda-me dar uma volta. Não vamos fazer isso. Pessoal, portanto, nós as novidades foram iOS 15, obviamente que estou aqui a ler, não é? iOS 15, depois tivemos iPadOS, iOS, não? iOS 15, iPadOS, macOS, WatchOS 8.
WatchOS 8, sim. TVOS?
Sim. Não se falou em grande... Quer dizer, sim, saiu, obviamente, sim, vai-se dar um TVOS, mas não houve assim... Quer dizer, há umas novidades, mas não são assim nada... De espetacular.
Claro. A desilusão que já era expectável, a falta de hardware, mas lá está.
Eu nas minhas notas escrevi HomeOS. Tipo, eu estava tão fincado que ia sair um HomeOS que foi o que eu escrevi nas notas, mas pronto, acabou por não ser. Portanto, Apple TV veio, eles falaram, desculpem, a Apple TV veio junto daquela da carrada quando eles começaram a falar do HomeKit e das novidades aí. Sim. Eu não sei o que é que vocês viram ou não, mas... Rui, diz-me uma coisa, o que é que tu... Daquilo que tu viste, e se não viste alguma coisa, diz, a gente safa-te aqui, mas daquilo que tu viste, o que é que te chamou mais a atenção? O Joel, eu já
perguntei. Olha, é um bocado óbvio, mas é aposta contínua na privacidade para o iOS 15. Isto não o faço numa perspectiva desinteressada, duplamente, primeiro porque gosto de tecnologia e segundo, talvez o motivo mais preponderante é o facto de já estar a condicionar a minha carteira para um possível investimento em setembro.
Por amor de Deus, já ouço essa história há anos. Já não acredito.
A Cristina Ferreira, acho que era no ano passado, dizia setembro é já amanhã. Ao Rui, setembro nunca é amanhã.
Se fosse não sei, Rui, se tu não digo nada. Olha, antes de mais, digo boa noite a quem está aqui ao nosso lado. Anda lá, leia aqui uns nomes, Rui.
Olha, está aqui, vamos estar Catarina. Aqui muitas horas. Olá, Catarina, tudo bom? Olha, começamos até há pouco, estamos aqui a recapitular as novidades da WWDC, da Keynote, portanto, quando subiram ao palco aquelas figuras todas supimpas da Apple.
Not Tim. Craig.
Pronto, mas foi interessante. Esses dois, e temos sempre aquele videozinho de introdução para que define também a tónica do evento, mas depois, como o Joel disse, e é aquilo que também já estávamos a esperar, que foi um evento dedicado mais aos I e aos O's, portanto, ao binário, ao software, perdão, aos uns e aos zeros. Eu percebi, eu sei, Daniel, já estavas a ferver aí por dentro.
Não, estava a pensar no I.O., era o que estava a pensar, estava a pensar em discos.
Pois, muito bem. Olha, aqui o André pergunta arranjar o quê? Bom, talvez cogite a compra de um iPhone se perder mesmo o amor ao dinheiro em setembro, e acho que está na altura também, porque o OnePlus
é, 16 junta-te aqui à malta. Mas olha, então o que é que tu oculto, o que é que tu viste, o que é que tu viste, que tu estavas a falar da privacidade.
Sim.
E é uma cena que eu gostava de falar aqui depois um bocadinho mais à frente, até nesta cena do Privacy Relay. Privacy Relay, não sei o que é que eles chamam agora.
Um relay é... Traduzindo isso para o português, um relay é... Não sei. Estou a visualizar o conceito. É um vetor de transmissão.
Um retransmissor.
Exatamente.
Um retransmissor, não é?
Estava aqui a
processar. Vem aqui o imigrante que às vezes já nem sabe falar em português, é que vem para aqui dizer esta malta. Olha, nós... Então, privacidade. Queres falar de privacidade? Queres começar com isso? É por aí que nós começamos, Joel.
Não tenho nada a esconder, mas Joel, que me dizes?
Podemos começar mesmo por aí, porque foi um dos pontos altos.
O que é que se destacou mais? É que eu mais? Falava.
Então, anda, depois passamos para o resto.
Pronto. Há aqui várias pequenas coisas que fazem uma grande coisa. A grande coisa é a privacidade. Então a Apple melhorou algumas das suas plataformas, nomeadamente o e-mail, e agora permite que façam uma espécie de untrackable, isto é, vocês podem na aplicação do e-mail, e não só, creio, podem configurar para serem uma espécie de navegação privada. Quando vocês abrirem um e-mail, o destinatário não receber, por exemplo, um aviso de leitura. Isto não foi referido, não receber um aviso de leitura, mas o fim útil acredito que possa ser esse. Porque a Apple assentou este vetor dizendo que, porque achamos que a privacidade é uma das maiores cenas que as pessoas têm, que não devem dedicar dela e tal, e por isso avançamos também com este compromisso. Exatamente, diz aqui o Miguel que é o Hide My Email, exatamente. E então isso permite precisamente isso de não se saber, quer se viram determinada mensagem, quer a partir de onde, nomeadamente através de geolocalização ou também com o IP. Mas ainda assim, também fizeram uma cena que complementa isto aqui, que é o quê? Que fizeram, agora há o iCloud Plus, que no fundo, e para resumir, inclui também uma VPN. E desta forma complementa aquilo que eu dizia do e-mail, mas também vos assegura que a navegação é sempre privada. Pronto, no fundo eles explicaram o que é uma VPN, não dizendo precisamente isto que é uma VPN, mas os efeitos úteis disseram isso, que é porque temos o Safari, é o browser mais rápido que existe, não sei o quê. E então agora também para complementar o nosso com a subscrição do iCloud Plus, temos basicamente uma VPN. E então, isto, se vocês nos acompanham há umas semanas para cá, veem que a privacidade é uma cena que eu tenho batalhado e tenho dito aqui nos podcasts ou nas lives, dentro da plataforma que estão a ouvir, que é uma cena que eu, hoje em dia tenho vindo mesmo a investir. Tanto assim é que mesmo aqui em casa, e atenção que eu vivo na terrinha e portanto não é num prédio onde estou sujeito ou é mais provável ser hackeado por Wi-Fi, diga-se, mas mesmo aqui em casa geralmente até uso VPN. Pronto, e então é com bons olhos que eu vejo a Apple avançar na segurança, e se noutros momentos do evento eu achei que foi um bocadinho, perdoa-me a expressão, encher chouriços, por outro lado achei que foi com um grande entusiasmo que eu via finalmente mostrarem uma das coisas que eles são melhores, que é na privacidade e no investimento dela mesmo. Dizia aqui o Miguel Tomás: eu adorei esta nova VPN, se o tráfego passar todo por lá, como o Daniel sugeriu, can't with me. Precisamente por isso, porque não é, a Apple sendo tão, tão conceituada e tão reputada como é, assim como à data de hoje eu confio uma série de dados à Google, da minha parte, certamente também confiaria na Apple com uma ligeira subscrição, tendo em conta o que é o seu ecossistema. E desculpem este tanto tempo aqui em monólogo.
Foi uma súmula deliciosa.
Sim, mas imagina, também disse que é VPN, e eu creio que a própria Apple não denominou isto como VPN, mas em termos práticos, é uma VPN, não é, Daniel?
É uma VPN. Tem duas coisas aqui, que era isto, foi por isso que eu demorei um bocadinho a vir, que tem aqui duas coisas que para já consegui ver, que é, está-se a ligar uma VPN, obviamente, e depois toda a resolução de nomes, tudo o que é DNS, está a ser feito com Quick. Ou seja, Quick é um protocolo que a Google começou a desenvolver em 2013, se não estou em erro, que vem, que, por exemplo, que o HTTP3 depois também está a ser feito em volta do Quick. Pá, não vou andar aqui a chatear e a explicar o que é que funciona e o que é que não funciona, mas basicamente, por exemplo, fazer ataques de man in the middle ou mesmo inspeção de tráfego e tudo em Quick e HTTP3, então vai ser muito complicado. E curiosamente, a Apple parece estar a usar isso para a resolução de nomes, ou seja, a resolução, da mesma forma que tu podes usar, nós já falámos aqui, não sei se foi aqui ou se foi com o Pedro que falei, que tu podes usar o DNS over TLS ou mesmo HTTP, não é? HTTPS, para fazer as queries dos nomes e para tentar proteger um bocado os teus pedidos. A Apple parece estar a fazer isso com Quick, mas para servidores deles que depois estão espalhados pela CDN, a Kami.
Uhum.
Que é uma empresa que tem uma CDN gigantesca no mundo inteiro.
E acho,
Rui, diz-me.
E acham que, imagina, o facto deles não terem assumido o nome VPN terá sido só numa ótica de vender o produto Apple e de dizer, isto não é mais uma coisa que podes usar? Não, diz.
Não, porque
tecnicamente não se pode mesmo ser um VPN. Desculpa.
Não, aquilo tecnicamente funciona da mesma... Parece, atenção, obviamente, parece funcionar da mesma forma que uma VPN. Agora, eu acho que eles aqui também não querem criar essa chamar-lhe uma VPN para não gerar aqui uma certa ambiguidade entre a VPN, que continua a existir no sistema operativo, obviamente continuas a poder ligar por VPNs, e a questão do relay, não é? Que tu depois chegas aqui, ele vem ativado, ele por omissão não vem ativado, a primeira coisa que te aparece é que tens que fazer um upgrade, ou seja, aqui em cima aparece a dizer tipo iCloud Plus, no meu caso já tinha, mas o Private Relay vinha a dizer que precisavas fazer um upgrade. E depois, só tens duas opções, já meti isto no Twitter, entretanto, que foi, tu podes dizer onde é que tu queres escolher a tua localização do IP, se queres que seja aproximada à tua localização ou uma cena mais distante, deve-te ligar servidores. Aqui, por exemplo, ligou-se a Londres. E depois tens a opção de ligar e desligar, e é só isto. A cena é que,
curiosamente,
em mais lado nenhum, tu diz que isto está ligado.
Sim, e curiosamente,
em mais lado nenhum.
Não parece, não há aqui notificação, não há aqui nada a dizer que está ligado ou que não. A única cena fixa é que, se tu fores desligar, dá-te um aviso a dizer que, se tu desligares, não sei o quê, vais perder isto e aquilo, e diz-te para tu leres mais uma cena que neste momento não tem nada lá, não é? E depois tens a opção de, por exemplo, aqui em casa não funciona isto com o Wi-Fi, que é tu chegares aqui e desligares e dizeres em que redes é que não queres que isto esteja ligado, porque... por diversos motivos, mas que, por exemplo, aqui em casa, se tu estiveres com isto ligado, a tua net não funciona. Pronto.
Pois, olha...
É um bocado por aí.
Aqui...
Pá, agora, se fica mais lento, desculpa, obviamente que vai afetar um bocadinho a ligação, pois, mas mais tarde é que a gente vai...
Toca exatamente aqui no comentário do Nuno Silva, que diz, em relação ao Privacy Relay, estou curioso em saber como vão manter a performance e tornar a navegação mais segura. Assumo sempre que vai necessitar de um passo extra. Pá, bom comentário, Nuno. Obrigado pela participação. O que é que achas, Daniel?
A questão das VPNs e da segurança, só aqui duas coisas que eu consigo pensar. Eles não vão, partindo do princípio que eles não vão inspecionar tráfego nenhum, não vão fazer nada. A única coisa em que eu estou a ver que pode estar efetivamente mais seguro, e é por aí que eles querem, também, que eles dizem que fazem, que é basicamente esconder o tráfego do teu operador. É isso que eles estão a fazer.
Pois, porque também é uma coisa que, pessoal, pá, possivelmente quem nos ouve,
pronto,
não é?
Está.
É? Não, mas pá, é daquelas coisas que quem nos ouve provavelmente uma parte saberá, mas mesmo quando usas modo incógnito ou quando apagas o histórico, o operador, a Vodafone, a Mail, a Nós dessa vida, sabe os sites que tu viste, porque é ele que te dá o acesso à internet. E o que a Apple quer fazer é criar efetivamente uma barreira entre ti e a operadora, certo?
Sim, entre a operadora e
uma
os sites
de
que acabam por te fazer, sim. E depois os sites que acabam por fazer um bocado de tracking utilizando o teu IP. Penso que é por aí. Obviamente não há mais detalhes. Não há grandes detalhes, eu andei à procura de alguma documentação, mas não há nada. Pá, mas parece-me ser por aí. É uma VPN, isso é.
Sim, é uma VPN.
curiosamente, há pouco falavas, Daniel, que permitia uma localização aproximada e, pelo que foi anunciado também na última Google I.O. há umas semanas atrás, essa também será precisamente uma feature do Android, do próximo Android. E então não deixa de ser curioso o timing desse anúncio, mas a verdade é que a Apple já está a lançar essa feature. Mas lá está, corrobora aquilo que eu, por acaso não sei se já disse aqui, mas se há uns anos, imagina, nos smartphones as marcas pugnavam por ter grandes câmaras com X megapixels, sempre quem é que tinha mais megapixels? Por outro lado, se era a memória RAM ou algo desse género. Agora, nos dispositivos em geral, parece-me que a grande cena a vender é a privacidade. E aí, confesso que sou mais adepto também.
Tá, mas em tudo, eles estão sempre a falar nisso, não é?
Sim. Eu estava-me aqui a questionar até que ponto, mas também confesso que é só um mero devaneio, porque nunca me debrucei muito sobre isto. Mas até que ponto é que uma VPN assim oficial, digamos, pode ou não ser legal?
Desconheço que... Não há nada de errado com o produto.
Mas, por exemplo, eu não sei a nível... Não estou a ver... Não me está a vir nada à cabeça a nível extracomunitário. Mas, por exemplo, em Portugal pode colidir com a lei do cybercrime. Só por causa disso, por exemplo. Mas também desconheço que as outras empresas, as oficiais, sejam que não sejam legais, que, portanto, elas em princípio são legais e o sistema e o produto que oferecem é semelhante. Agora, se tu tornas, digamos, vulgar esconder o tráfego ou a possibilidade de esconder o tráfego,
tá certo.
Questiono-me o quão legal ou não isto poderá ser.
No dia em que isso deixar de ser legal, Portugal virá à China.
Também. Assim, e olha, aqui já faltou mais, não é? Nesta live não sei de cor, mas Joel, depois até gostava de saber a tua opinião sobre o artigo 6º da carta que tu sabes, digital. Mas isso fica para outras águas. O Luís Teixeira também está aqui. Boas noites, Luís. Se quiseres, podes opinar, interessante. Pá, interessante foi também ver aqui 3 logótipos diferentes do Tech and Talks na Twitch. Obrigado, Ana Guerra, pela dica da Twitch. Muito fixe.
Temos uma pessoa a ver, não sei quem, mas temos uma pessoa a ver no Twitch.
Pá, é assim que começa, pá, muito fixe. E olha, vamos trazer aqui também temáticas que vos interessem nesta hora e meia aqui dedicada à maçã hoje. E claro, não poderia deixar de o ser com as novidades da WWDC, que arrancou de forma bem interessante. Depois, como a Joel disse, ficou mais murchinho, mas anda tudo agora, seja o Android, seja de facto o iOS, a tocar mais na parte da privacidade. E aqui acredito que a Apple seja mais parte interessada em dar efetivamente esse controle. Ao passo que uma Google estaria a tirar pão da sua boca, porque o que é um motor de busca, o que é um algoritmo de inteligência artificial sem dados e sem um feed constante de volumes absurdos de informação, acho que aqui a Apple consegue efetivamente chatear mais. Eu acho que o Tim Cook abre aqui mais o peito às balas, tipo, pode dar-se esse luxo porque não tem uma rede social para alimentar.
A cena é essa, é que o modelo de negócios da Apple é cobrar dinheiro aos developers pelas coisas que estão na App Store, não é? É cobrar pelos serviços, cada vez mais. Se bem que esta cena, por exemplo, isto do iCloud Plus, por exemplo, se isto custasse 2,5€ por mês, as pessoas pagavam. Eu, por exemplo, pagava.
Olha,
e o facto de vir incluído, e esta cena do e-mail também, que nós não falámos, entretanto, pá.
Olha, quem é que referiu?
Deve ter sido
que isto já estaria incluído no Apple One Plus.
Sim, está. Não foi o Miguel, já está.
Não encontrei de facto o comentário.
Penso eu que o Nuno Silva.
Olha que incrível. O pessoal aqui da Twitch, mas temos aqui o Adezone PT e o Miguel Tomás TV. Pá. E o Jarvis também. Pá. Isto está muito fixe. Muito fixe.
Esta malta é um espetáculo.
Sim, senhor. E com
mais, Miguel. Sim, senhor. Pá, estou...
Pronto. Mas olha, isto que o Miguel estava a dizer, é uma atualização gratuita. Eu, no meu caso, o que é que eu tive que fazer? Eu tive que forçar a subscrição para...
espanhol.
Só para fazer aqui um update aqui no sistema operativo para aparecer a opção de experimentar. Portanto, nós temos isso, temos, há mais duas novidades, pelo menos que eu esteja a ver, temos essa, temos a novidade do e-mail que já existia, ou seja, isto já existia, tu quando fazias um login with Apple, quando querias fazer uma cena com a Apple, já te aparecia lá a cena de poder utilizar um e-mail para fazer o forward, mas agora tens a opção de criar um e-mail novo e de gerir esses todos que já existem. Pronto, agora quando abro isto já me aparecem os e-mails todos que já tinha criado automaticamente, e agora consegues criar um novo e depois apagar. Ou seja, imagina que eu agora queria dar aqui o endereço e-mail ao pessoal para mandar qualquer cena, e eu não queria dar o meu. Chegava aqui, pedes um e-mail novo, isto cria-te aqui uma cena, sei lá, gingerbread33@icloud.com e faz um forward
de
para...
temporary mail, não é?
Sim, sim, só que tu ficas com ele o tempo que quiseres. E depois, quando quiseres acabar com isso, chegas ali e apagas. E pronto.
Pai, como disse o Miguel há pouco, é fantástico para receber newsletters. Quando fartas, sim, é só pagar o e-mail sozinho, acabou e vamos a outra.
Sim, porque quando subscreve nunca funciona.
Exatamente. Olha, aqui a questão que tinha sido até colocada pelo espanhol, ele perguntou se a nova VPN, que não é assim chamada, está incluída no Apple One Plus na versão individual. No
sim, que eu saiba, por aquilo que me parece e por a mensagem que me apareceu quando carreguei para fazer o upgrade, está incluído no primeiro, ou seja, mesmo que tu faças, mesmo que tu subscrevas o iCloud, aqueles 70 e tal cêntimos por mês para os 50 gigas, isso já vem incluído.
Sim, já vem incluído.
Sim, sim. A partir do momento em que subscreves os 70 e tal cêntimos por mês, isso já vem incluído.
É tão estranho ver a Apple quase a dar algo que...
Epá, repara, se tu
para eles é simples, eles fizeram, não é? Aplicar.
Há aqui certas jogadas, há aqui muitas jogadas que nós vimos acontecerem hoje, que pá, isto não tem nada de... Não tem
inocente.
Nada de inocente. Estou-me a falar as palavras. Não tem nada de inocente. Por exemplo, a cena do FaceTime com os links e não sei o quê... E o facto de agora andarem a dizer que o Hi-Fi, que repara, o Wi-Fi, o Apple Music, o High Fidelity, vai estar disponibilizado, acho que a partir de hoje, não estou em erro, por aquilo que parece, para todos os dispositivos. Mas nenhum dos aparelhos da Apple funciona por Bluetooth. Portanto, mais tarde, provavelmente, vai começar a aparecer com o AirPlay. E hoje já deram aí uma pequena indicação que isso talvez venha a acontecer.
Pode demorar, mas é que estou convicto. Aí partilho da tua opinião.
Ah, um listo está a dizer 99 cêntimos. Pois são 79 cêntimos, mas é de Libra, por isso é que eu estou. Por isso é que disse 79.
Olha, e falta.
Agora pronto, que
falta...
falavas nisso, Daniel. Mas diz.
Não, que faltava só aqui uma aplicação, uma LastPass da Apple, da LastByte. Olha. LastPass. Byte de maçã.
Não. Pois. Eu ia pegar só numa cena que o Daniel falou, que é uma das grandes novidades também desta WWDC, das grandes, ou uma novidade que o FaceTime dará para ter convidados nas outras plataformas que não exclusiva é a Apple, nomeadamente Windows e Android. Mas corrijo-me, Daniel, tem que ser para o web, ou seja, em princípio deverás receber um link. Ok.
Essa foi a segunda parte em que sintonizei na live.
Porquê que acham que isso não é inocente?
Porquê que não é inocente? Por causa de tudo o que está acontecendo nos Estados Unidos com antitrust. Tudo. Não há outra hipótese. É por aí. Eu acho. Eu acredito que esta ideia. Imagina que esta ideia já andava a circular por lá dentro. Ok, dentro dos executivos, a pensar para como é que podemos fazer isto, alguém quer, da mesma forma que se viram os e-mails em relação ao iMessage entre o Craig e isso, pá, uns querem, outros não querem, mas eu acho que isto já estaria ali, imagina, a ferver, e com tudo o que está a acontecer com o antitrust, ele pronto, faça, you know, faz e pronto, e mete-se cá fora e pronto, e acaba, e cada vez mais aquela cena, por exemplo, do FaceTime, é um lock-in, a mesma forma do iMessage, pá, já está aberto às outras plataformas, não há uma app, mas há uma forma de o fazer. Não quer dizer que quem tem um Android possa começar uma chamada em FaceTime, mas quem tem um iPhone pode ter os amigos com Android a entrar na chamada.
Olha, coisa que até há pouco, eu e tu, Joel, não é? Éramos privados de tal privilégio.
Sim.
Não é?
Portanto, sim, depois. Sim.
É o que foi que eu te respondi também no Twitter. Eu sinto que isso foi um bait no sentido de atrair mais utilizadores para o iMessage, para o ecossistema Apple também. Porque pronto, podes mandar o link sendo de facto o isco, para depois mostrares como é que aquilo funciona. E alguém que tem Android e que tem Windows pode conhecer um pouco do software Apple. E acho que vai ser também interessante por aí. Além de ser também mais inclusivo, ser mais bonito, não deixar os teus amigos de fora, junta-se o útil ao agradável, não é?
Mas isto será que pode abrir precedente para teres no futuro outras aplicações Apple? Tipo, será que podemos ter o iMessage também no futuro?
Acho
um bocadinho diferente. Seria um bocadinho depois.
É diferente, mas porque o FaceTime repara. Mas repara, João, porque o FaceTime, a forma que eles criaram para te fazer isto é criar-nos um evento, não é? Da mesma forma que tu tens uma chamada de Teams. Sim. Ou Skype, e que depois mandas um link para uma pessoa entrar, foi isso que eles fizeram com o FaceTime. Tu vais criar um evento e vais mandar às pessoas, para as pessoas entrarem.
Uma ferramenta de trabalho, não é?
Sim, não sei, eu acho que o trabalho, ninguém trabalha a sério, ninguém faz trabalho pelo FaceTime, mas é aquela cena de não estarmos todos juntos e não sei o quê, tu quiser, pá, e dizem, nós queremos incluir toda a gente, não queremos que não possas falar com os teus amigos e não precisas de usar mais nada, tens aqui o FaceTime, podes usar o FaceTime.
Pois é, sempre esse objetivo de alcançar a expansão total, não quero dizer totalitária, mas total, e pá, olho cada vez mais com interesse para o Apple Music, na questão do Wi-Fi, do lossless. Olho cada vez mais para um iMessage, que é uma coisa que quero passar a utilizar. É simples, é intuitivo, é bonito. Até a porcaria das notificações são tons muito orgânicos. Esta questão aqui do FaceTime, pá, funciona exatamente como o WhatsApp Web, na vertente de chamadas de vídeo. Até perguntei aqui o espanhol. Será que o iMessage poderia chegar a estas nossas plataformas via ou tal e qual como o WhatsApp Web, isto é, plataforma web onde pudesses ver a tua central de mensagens? Eu acho que já era um bocado, não quero dizer descabido, mas um bocadinho bom demais. Acho que a Apple aí já não esticaria a mão. Não sinto que vá por aí.
Mas aqui, eu não queria saltar aqui, mas há aqui perguntas tão interessantes, não é? Não queria mesmo nada saltar nas cenas, porque o espanhol está a perguntar aquela cena do FaceTime, mas pronto. Estamos a falar de FaceTime, não é?
Sim.
Portanto, tens esta cena do FaceTime, depois tens Spatial Audio para FaceTime. Se tiveres várias pessoas numa chamada, tu vais conseguir ter a noção de onde é que vem o som. Né? Imagina, estamos aqui os três, eu ouvi o Rui do lado direito, ouvi o Joel de baixo e pronto, tinha esta noção. Tens um cancelamento de ruído e Wide Spectrum também para poderes pegar e se quiseres ouvir os sons todos. Grid View para ver toda a gente.
Mais tecnologias Apple em diferentes serviços e plataformas, muitas delas permeáveis a ecossistemas externos. É excelente para cativar novos utilizadores. Eu sinto.
Foi aí que eles bateram, não é?
Não é?
Portrait Mode, opa, pronto, isto não é nada de novo. Tem esta cena do SharePlay, que é...
SharePlay?
Sim, o SharePlay no FaceTime, que eu acho que é... Pá, não, eu pessoalmente não estava à espera. Que, por exemplo, tu podes pôr... Há aqui várias coisas que eu estou a assumir. Eu estou a assumir que toda a gente precisa ter uma subscrição de Apple Music. Toda a gente precisa ter uma subscrição de Disney Plus, Netflix, de HBO, para poder usufruir das cenas que estamos agora aqui a falar. Por exemplo, SharePlay, tu podes ouvir música juntamente em chamadas. Pá, nós estamos numa chamada no FaceTime e pões uma música a dar e toda a gente ouve aquela música e aparece depois no Apple Music, que é que estás a ouvir, não sei o quê, e toda a gente consegue depois controlar aquilo que se está a ouvir. Tu, se quiseres adicionar uma música à lista de reprodução,
quem é que precisa de um Clubhouse, não é?
Pá,
mais ou menos, mais
é
ou
diferente,
menos.
Não é?
Mas está interessante.
Sim,
fazer
Watch, tens o Watch Together, lá está, que é esta cena de tu poderes partilhar um ecrã do teu FaceTime, por exemplo, partilhar um ecrã, isto vai estar disponível também no Mac e no iPad. Podes partilhar o teu ecrã com o FaceTime, que faz todo o sentido. Antes tinhas que pegar e mandar por mensagem, partilhar do ecrã, que ligar por VNC, lá o que é. E também tens o Watch Together de conseguir ver através de FaceTime aquela cena, imagina, de estar a ver. Estás a ver o Watch Together? De, eu acho que é o Watch Together, não é? Da Disney Plus? Toda a gente está a ver o mesmo
não tenho, episódio? Não tenho a subscrição desse serviço. Quem tiver aqui mas, também que se pronuncie nos comentários, se é que
mas sempre, é assim que funcionará, não é? Acredito, ou seja, sim. Tu agora aqui com FaceTime vais poder pegar e estar a ver uma série em conjunto com amigos? Agora, o espanhol estava aqui a dizer, será que vais precisar de ter uma subscrição? Será que tem que ser pela família? Eu acho que não tem nada a ver com a tua família no iCloud, mas vais ter que ter uma subscrição, porque aquilo precisa de uma API, ou seja, a Disney, o Disney Plus e o HBO já estão, já têm a aplicação provavelmente atualizada para isso agora. Isso o que eu acredito que vai fazer é, vai arrancar-te a aplicação e vai-te pôr a ver toda a gente ao mesmo tempo. Porque pá, tens aí um montão de direitos, não é? De retransmissão. Senão toda a gente, quer dizer, um gajo arrancar um filme e toda a gente via a partir dali. Portanto, não será assim que funciona. E pronto, okay. E é mais ou menos, as novidades de FaceTime são mais ou menos esta, mas que eu acho que tornam o FaceTime muito mais... Eu acho que é curioso. E principalmente se funcionar com os iPads e com os Macs, da mesma forma que eles dizem que vai funcionar. Acho mesmo...
Mas depois eu estava aqui a ouvir isso. E eu também até acho que disse isto também hoje no Twitter, que é, isto em teoria e na apresentação é bonito, mas na prática será que as pessoas usam? Vocês algum dia têm a necessidade de fazer uma... Já usaram? Já fizeste?
Há aqui algumas cenas na net que é para ver vídeos do YouTube em conjunto. E eu já estive com o Pedro diversas vezes no FaceTime. Eu não sei se ele está aqui a ver ou não. Diversas vezes com o Pedro em FaceTime a ver os mesmos vídeos do YouTube para comentarmos umas cenas que estávamos a ver. Se eu conseguisse fazer isto diretamente no FaceTime, fazia no FaceTime.
Olha, pode ser interessante, seja para trabalho, seja para diversão, sobretudo para diversão. Da mesma forma como tu jogas uma partida de FIFA em direto, em simultâneo com outra pessoa, não é? Podes ver um mesmo episódio em direto, em simultâneo com a tua família, com a tua namorada, com a tua amante, caramba. Pronto,
sim, o conceito quando é esse. Quando visto numa vertente que não entretenimento, até parece que ganha realmente mais sentido. Lá está, até diz aqui o espanhol, dá jeito, né? Em e-learning, por exemplo. Sim, realmente, nessa vertente eu não tinha pensado, confesso. Parece-me bem mais útil. Agora, nos moldes que a Apple vendeu de vamos ver uma série em conjunto.
Sim. Man, aí, por exemplo, partilhar o ecrã do teu iPhone, a quantidade de vezes que o meu pai e a minha mãe me telefonam e eu tenho que pegar e tentar usar o TeamViewer no iPhone, ou não sei o quê, e vou filmar o ecrã e depois só me apetece mandar-lhes lá de 20 voltas e poder partilhar o ecrã diretamente no FaceTime, por exemplo, faz todo sentido. Faz sentido.
Ter o face learning.
Face learning. Não sei. Olha, em relação ao FaceTime também, nós estamos aqui quase 40 minutos. Acho que... Acho que a cena da web é super interessante. Estou mesmo curioso para experimentar. Depois, no fim, a gente experimenta a ver se eu consigo criar, se isto já funciona ou não, para ver se o João consegue entrar. Acho que é um caminho interessante que a Apple está a fazer. Depois disso, falaram de mensagens. As mensagens não tiveram aquele revamp que eu pensava que fossem ter, mas tens aqui algumas novidades, tipo várias fotos, tipo aquele carrossel, né, de fotos.
Sim.
Várias fotos dentro, sim. Na mesma mensagem, faz o swipe. Tens que mais, Rui? O share with you?
Eu estava à espera, de facto, de um revamp enorme para o iPadOS. Alguns rumores apontavam também nesse sentido.
Tão triste.
Sim. Quer dizer, sim, não. Sim, falaram os rumores. Na prática,
isto deixa de fazer sentido.
O iPad em si, não é? Não há assim nada que o diferencie de um computador, de um...
Isto, o M1 dentro do iPad, quase deixa de fazer sentido.
Eu acho que nunca fez sentido. Eu acho que sempre foi um proof of concept. Tipo,
sim, mas okay, estamos todos à espera.
É melhor. Diz.
Mas estamos todos à espera.
No Final Cut Pro.
Eu não sei se vocês repararam, no evento, eles usaram uma expressão muito curiosa. Que foi, a certa altura eles estavam a dizer, e tal, porque com o iPad precisas de tirar nota, precisas de qualquer cena, fazes rápido, precisas de tirar uma nota rápida, pegas na Apple Pencil e siga e vai disto, metes o teclado e torna-se um poderoso processador de texto. E eles não disseram um poderoso computador. Eu reparei que eles disseram. Pode não ter sido bem estas palavras, mas foi muito, algo muito aproximado disto. Foi.
Document, torna-se document um poderoso. Assim.
Claro, são yeah. coisas diferentes.
Foi, e eu apanhei aquilo e eu disse lá.
E eles próprios disseram. Respeito, cabrões. Ele disse que tu tinhas um dispositivo para cada tarefa.
Então,
isto vai continuar. Isto não vai mudar. O Mac vai ser o Mac, o iPad vai ser o iPad, o iPhone vai ser o iPhone, não há hipótese.
Isso, opa,
essa cena de haver um merge, isto de haver um merge de um iPad com o Mac, pá, eu aposto.
Eu
vou dizer isto aqui, não, eu aposto a minha masculinidade aqui.
Ah, ok.
Não é? Que, para não dizer outra coisa, eu aposto a minha masculinidade que isso não vai acontecer.
Muito pá, bem. Primeiro,
quer dizer, daqui a 50 anos, aí também se alguém não vier tirar, também já não faz falta.
Mas... Estamos hoje, dia 7 de junho, a gravar o podcast Tech Talk Plus, comentando o WWDC 2021, com a brilhante.
Lembras-te, Rui, em 2021, quando eles falaram.
Isso é uma aposta do que era. Pip! Olha,
mas pronto.
Uma cena, mas eu sou capaz de concordar contigo, principalmente quando tido em conta aquilo que. Se calhar ainda não querem falar, mas no fundo aquele novo, não me estou a lembrar do nome, mas aquele novo airdrop entre dispositivos que eles criaram e deram sim. Precisamente... E deram precisamente
que estamos aqui a dar.
O salto quântico.
Sim.
Estamos aqui a dar. É impossível manter uma linha nisto, não é? Nesta conversa. Não, mas é impossível manter uma linha, porque repara, mensagens, depois temos o Focus, temos não sei o quê, AirPods.
Epá, porque...
Então, peraí, vamos fazer uma coisa. Vamos fazer aqui um rápido, um overview muito rápido. E depois falamos aqui alguns pontos que nós queremos falar. E esse é um dos que queres falar.
Fazemos mete então, ordem assim. Na casa, mete ordem na casa.
Mensagens. É só para quem estava a ouvir conseguir perceber. Mensagens. Depois então falou-se disso. Falou-se no Share With You, que é o facto de agora conseguires partilhar tudo aquilo que alguém partilhar contigo através de uma mensagem. Isto obviamente que para já só vai funcionar dentro de algumas aplicações tipo podcasts, music, notícias e não sei o quê. Se eu mandar uma notícia ao Rui, e o Rui não viu, não sei o que passou, aquilo depois dentro do Apple News vai ter lá uma tab que é o Share With You e vai aparecer quem é que partilhou e tu carregando depois no nome consegues ir ao contexto da mensagem e responder diretamente, tipo, olha a cena que tu mandaste, não sei o que.
Muito interessante. Vai ser
isto vai funcionar com fotos e fotos pelos vistos, tipo, vai funcionar com fotos que tenham, que faça sentido estar ali. Em que tu estejas, ou que haja uma cara, ou que haja um local, se for um screenshot ou isso, não vão aparecer no Share With You, pelos vistos. Isto com músicas e pronto. Basicamente é um bocado por aí. E depois há aqui uma cena interessante que é com esta cena do Focus que a Apple depois fez a seguir, o Focus. Se tu tiveres no teu telefone em Do Not Disturb, nas mensagens, no iMessage, vai aparecer que tu estás em Do Not Disturb e que não vais receber a notificação. E que se quiseres forçar a notificação, podes carregar para forçar a notificação. Pronto. Achei essa cena.
É interessante, estamos de facto a ver aquela maturação do ecossistema Apple.
Sim. Esta cena do Focus é nada mais nada menos que um Do Not Disturb em esteroides, não é? Que é pegares e poderes criar perfis. Por exemplo, tens um perfil profissional e não sei o que, e podes dizer que só estas aplicações é que te vão passar as notificações e pode ser até um home screen diferente. Com as aplicações que queres e as notificações que queres receber, para tentar criar aqui, eu acho que um balanço entre, visto que as pessoas cada vez estão a trabalhar mais em casa e cada vez utilizam os seus dispositivos para trabalhar mais, faz algum sentido conseguir criar aqui esta distinção entre trabalho e o teu tempo para desligares um bocado. Pá, e tu definires que, por exemplo, que quando estás a trabalhar as mensagens ou não sei o que não recebes, mas quando estás à noite em casa ou quando não estás no teu tempo. O Teams, o Skype, o que tu utilizares, não, pronto, as notificações não passam e ficam todas ali. E falando de notificações, também tens agora a cena das notificações novas, tem um efeito novo, parecem umas bolas, são maiores.
Umas bolhas.
São mais ricas. Sim, umas bolhas, sim. São mais ricas e depois tens um sumário de notificações. Não é? Tu defines, depois tens aqui as notificações mais importantes e não sei o quê, pronto. E tens um sumário.
Confesso que, de momento, o sistema de notificações no macOS é uma salgalhada.
Testa aquilo.
Eu tendo a desativar tudo o que posso. Acho que só tenho um ou dois sites que têm as notificações ativas. E mesmo assim fica tudo acumulado. De vez em quando vou lá limpar aquilo tudo. Acho que a Apple pode e deve fazer um trabalho melhor nessa gestão. Agora também auxiliada pelos perfis de categorização desse mesmo conteúdo. Aqui o Miguel
criar
vai
vários.
Tirar muito perfeito disso. Sim, exatamente, exatamente. Perfil para trabalho, perfil para não trabalho, perfil para entretenimento. Muito interessante aí. E mais uma vez, também aquele complemento, tens uma mesma realidade no iPhone, terás uma, não exatamente a mesma, mas muito similar no macOS, no computador, em todas as plataformas da maçã, e é isso que a torna também tão apetecível quando começamos a conhecer um pouco. Mas sim, digo-te, é daquelas notas de rodapé da Apple, é mesmo o sistema de notificações. Aquilo está lá, existe, sempre que lá vou, não gosto do que vejo.
Eu por acaso também nunca, sempre falei disso, acho que o Android tinha as notificações muito mais interessantes.
Tem?
Se bem que obviamente sempre achei. Pá, vamos ver agora como é que esta cena do sumário funciona, não é? Não é numa hora que tu consegues ter uma nota, porque não recebi nada especial, não é? Mas penso que logo existe. Penso que isto
penso
ao fim de um dia, se eu conseguir definir as prioridades, eu acho que sim, que é fixe. Se eu conseguir dizer que o Teams passa, as mensagens passam, agora o Reddit, o Twitter e não sei o quê, vai tudo para o sumário. E eu depois, quando quiser, à hora que eu definir receber o sumário, recebo e vou ver o resto das notificações que tive durante o dia, acho que é interessantíssimo.
Pois, e pôr até uma opção de limpeza automática daqueles cartões Sim. inúteis, porque opa, muitas vezes tenho semanas de notificações ali, acumuladas, tipo...
Sim, porque, olha, por exemplo, para vocês terem noção...
Era altamente se permitisse fazer isso até com chamadas de pessoas. Imagina, usas o mesmo equipamento, o mesmo smartphone, o mesmo iPhone, neste caso, para trabalho e para lazer, digamos. Olha, este aqui é meu cliente, portanto, ou é meu patrão. Portanto, só recebo as chamadas, por exemplo, até às 6 da tarde. A partir do momento em que passar das 6 da tarde, eu ativo outro modo, que é o modo brincar, por exemplo.
Modo pico a ponto, tchau.
Sim, e o patrão, pá, tenta ligar, está lá a chamada, mas não notifica, pronto, fica lá só pendente, digamos. Duvido que isso vá acontecer, mas em teoria é possível com outras aplicações. Era engraçado se também desse para as coisas mais nativas do iPhone.
Sim, porque, por exemplo, olha, o que eu te estava a dizer, tu tens aqui uma. Estava agora aqui a ver as notificações e aparece aqui uma categoria que é o Time Sensitive.
Olha, olha.
E uma que aparece é a do HomeKit, que é tipo que alguém tocou a campainha. E diz aqui que eu posso definir se quer desligar isso ou não, está aqui a opção, não é? E diz que se tu quiseres continuar a receber estas Time Sensitive do HomeKit, que passam tipo qualquer cena tipo. Do Not Disturb e não sei o quê, que passam isso à frente. Era interessante ver.
Essa aí faz todo sentido. Quando alguém toca a campainha, se tivesse uma campainha integrada no sistema HomeKit, convém que a notificação caia exatamente na hora em que ela é emitida. Agora, olha, recebemos a nossa primeira mensagem de spam via Twitch. Que honra, que honra.
É verdade.
Não, mas obrigado ao que o pessoal também que nos está aqui a ver, mais de muitas pessoas, portanto, nesta segunda-feira à noite, dia 7 de junho, pá, dia de arranque da WWDC, é um certame tecnológico, uma conferência com várias sessões, várias palestras, da qual a keynote, portanto, a conferência de inauguração, é sempre, pronto, de fina tónica e dá-nos as grandes novidades. Pá, de fora ficou o iPadOS, para mim, estava à espera de algo.
Sim, mas tu reparaste, antes do iPadOS, reparaste que Portugal foi falado algumas vezes? Nesta keynote. Olha, há uma Sim. feature nova que é tirar fotos e fazer reconhecimento de texto. E o português é suportado.
Ou seja, tiras fotos para, para testes, para resumos, para apontamentos.
Fotografias.
Vejo muita utilidade.
Sim.
Uma receita.
Notas de uma reunião. Alguém leu as notas da reunião que estavam lá no quadro? É interessante. Pá, isto funciona. Também temos agora a cena do Mapas, que também levou um revamp, e Portugal está lá, se não estou em erro. E depois também o português foi falado em mais uma cena qualquer que o Miguel de certeza que vai aqui dizer que eu já não me recordo. Sei que se falou em Portugal para aí 3 vezes.
Foi
interessante. Português.
E sim, André Pereira, também já temos um canal do Twitch, pode-nos acompanhar, estamos por lá. Estamos em todo lado e espero que também encontrem um espacinho para nós no vosso cotidiano. É muito bom estar aqui. Pá, mas digo-te, existia um Carlos Costa nos e-mails, penso eu, diz aqui o Miguel Tomás. Mas foi interessante, de facto, retomando aqui a tónica do português no, na keynote, e já que também estamos a
chegar. Ah, sim, o Carlos Costa, sim.
Ao 10 de junho. Portugal lá conquista todo mundo, pá, é isso, Miguel. Once again, não é? Once again. E, que gostava de ver também mais novidades a chegar depois em português para o HomePod, mas. A ver, vamos. Estou aqui como. Acho que foi espanhol também, que estava à espera de grandes novidades para o HomePod e depois ficou a pintar a cara. Olha, o que é que escapa-nos alguma coisa da WWDC?
Wallet, AirPods.
Isto é iOS.
Wallet é negligenciável. Wallet,
pronto. Sim, pronto.
E AirPods. Também tens a...
Diz-me.
Sim, e também tens o. O Apple Watch e todas as features.
Ah, sim, isto da AirPods é. Isto, atenção, AirPods não foi apresentado nada de novo. Sim, o facto de só teres esta cena do Conversation Boost, em que se tiveres problemas de. Acho curioso isso que é. Se tiveres problemas a ouvir, não é? Podes usar os teus AirPods para pegar e pegar em vozes de forma mais. Mais direcional. Vais ter. O Siri vai te ler notificações. AirPods, os Pro e os AirPods Max vão funcionar na rede Find My, ou seja, se os perderes vão aparecer lá, e tens o Separation Alert, que é uma cena que as pessoas já andavam a falar há muito tempo, já havia até apps para isso, tipo que a Apple faz, né? Abriu uma app, pumba, matei-te, e pronto, vamos lá, fazer nós. Portanto, se deixar os teus iPhones para trás e não sei o quê, os teus AirPods para trás, recebes um alerta. Que mais?
Ai, 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 e o espanhol queria uma Siri em PTPT. Esteve ali em momentos delicados.
E aí, Siri?
E aí, Siri? Qual é o nome do canal? Gente? Pergunta aqui ao André Pereira. Será também Tech and Talk? Correto, Daniel?
Por acaso é.
Tech and
Talk. É isso. Ah, curiosamente não havia.
Podes nos seguir na Twitch, na Roxinha. E é muito giro também. É uma plataforma fantástica que tenho descoberto nos meus tempos livres.
Tens. Nós sabemos que tens descoberto. Estás sempre livres. E Special Audio. O Special Audio vai estar disponível. Vai estar disponível finalmente na Apple TV no final do ano. Max com M1 e lá está, pessoal. No Apple Music também já vai estar disponível a partir de hoje. iPadOS, era aquilo que vocês queriam falar. Diz-me lá, Rui. Ó, João, diz-te a tua justiça. Diz-me lá, o que é que tu achas do iPad? Ainda agora estás a dizer que até querias comprar um.
Eu só acho mal a não ter um. A única cena é essa. O iPadOS, pá, foi falado várias cenas a nível do widgets que foram mais apimentados e atualizados e não sei o quê. Uma das grandes cenas que dará para fazer também no novo iPadOS é uma cena que no Android já dá para fazer há algum tempo e isso foi um daqueles momentos que eu disse desliga o cérebro enquanto estás a ver isto, porque não foi numa dater, mas a verdade é que o Android permite fazer isso, que é o multitasking. Agora o novo iPadOS permitirá fazer um multitasking, ainda que seja um multitasking mais inteligente e não propriamente só um dividir do ecrã. E uma grande cena que, atenção, estou a falar enquanto curioso, porque logicamente como não tenho iPad não posso falar na primeira pessoa, mas uma nova cena que vai haver no iPadOS, eu acho que é altamente, é se tiverem com a Apple Pencil, mas creio que não seja necessário só Apple Pencil, e se forem ao canto inferior direito e fizerem um swipe, abre uma cena que eu acho que é o Quick Notes ou uma coisa assim, que eles denominaram como Quick Note, e basicamente o que é? Abre um bloco de notas onde podem escrever digitalmente com o teclado ou então com a Apple Pencil, e assim como fizeram swipe up, fazem swipe down e pronto, aquela janela, aquele bloco de notas desaparece, fica oculto, tá? Mas as notas ficam guardadas, tiradas, uma cena que em princípio estará, digamos, a correr em segundo plano sempre, e ficará sempre à mão de semear. Vocês estão no browser, estão, sei lá, no extremo, até na Netflix, lembram-se, estão a ver uma série, e altamente, não sei o quê, quando acabar tenho que fazer uma cena, tenho que ligar à Segurança Social, e abrem abrem o bloco de notas, escrevem e fazem swipe down e digamos, sem ter que mudar de menu, sem ter que abrir uma segunda app, sem ter que... Uma cena mesmo intuitiva. Isso foi algo que gostei bastante. De resto, no iPad em si, não me estou a lembrar de outras diferenças.
Pois, só para o iPad, essa parte das notas, correto?
Sim, sim.
Sim, acho que
se fosse um Samsung, dava, por exemplo, em qualquer um, não é? 21,
podia não dar, podia ser só a Gama Note também.
Não, mas já não. Se tivesse uma pena, aquilo funciona.
Pois. Olha,
mais novidades. Existiram muitas novidades.
De facto, sim. Para o Mac, o que é que se pode apontar de novo para o macOS, para os computadores?
Vocês querem falar de quê? Do Continuity, não é? É isso que eles chamam. Eles não é o Continuity. O que é que eles lhe chamaram? Eu escrevi aqui. Essa foi a altura em que eu tive que ir, ajudar. Acho que continua a ser pai.
Além de... Desculpa, Daniel, mas... Isso,
tive que voltar a ir ouvir.
Apple Fan não é full-time.
Está calado, mas fiquei tão... Eu disse, mas pronto. Pá, é a missa, não é? E a missa não se interrompe. Mas pronto, é preciso ir lá. Mas olha, antes de avançares, iPadOS. Existiram outras novidades como multitasking, ou seja, split view, sim, novas formas de interagir com janelas, que não dá para explicar, vocês têm que ir ver. Mas pronto, passa um bocado por aí as diferenças, os widgets agora. Ou seja, tens ali algum port do iOS 14, que no iPadOS 14 ficou ali uma cena ali de lado, e que agora consegues meter os widgets e tens widgets maiores e não sei o quê. Mas passa mais por essa cena dos quick notes, o tradutor no iPad, e então a cena da multitasking ter o split view. Que mais? É um bocado por aí. Depois falou-se então de privacidade, a Cláudia a gente já falou, e o Rui estava a falar de macOS Monterey. Sim. Esse é o nome, não é?
Monterey.
Eu por acaso não li. Monterey.
Monterey
não faz sentido nenhum. Não.
Bolo Rei, pronto. Exatamente. Bolo Rei.
Não, eu estou aqui a ler Rey. E é Monterey. Monterey.
Monterey.
Não sei se é assim Monterey que se pronuncia, mas. Yeah.
É o Monterey. Não interessa, pessoal. É um macOS qualquer. Enquanto não foi o macOS, sei lá, Lisboa, uma cena assim. Isto é que era o macOS de Lisboa.
Lisboa.
Portanto, há aqui uma cena muito fixe que é o Universal Control. Que é, se tivesse o Steve Jobs a apresentar, ele dizer, and it just works like magic. Que era o que eu acho que ele ia dizer. Que é basicamente um flow. Funciona como o Miguel estava aqui a dizer, tipo um flow
Logitech.
da Logitech. Em que tu tens... tens o teu iMac, o teu MacBook, o teu iPad. Obviamente, eu acho que não vai funcionar com o iPhone, claro que não é? E podes, pá, por exemplo, com o trackpad do Mac, consegues arrastar o rato entre os dispositivos todos e arrastar fecheiros de um lado para o outro.
Olha, isso é tipo um airdrop em tempo real. Bem, o airdrop também em tempo real. Ok. É mais avançado, é o next step dessa tecnologia. Sinto que é muito por aí.
Sim. Já cheguei deve a tirar... funcionar baseada com isso, sim.
É. Deve tirar a partir dessa arquitetura e construir sobre a mesma. Utilizo produtos da Logitech com essa característica. Sinceramente,
nunca consegui porque funcionar.
Lá está, usei uma ou duas vezes, mais em cenários de teste, porque depois na prática nem precisei muito. Mas agora, como passa a ser uma configuração de sistema, acho que vai ser muito interessante para quem trabalha com mais que uma máquina em casa e tenha, lá está, um iPad, um Mac e talvez até um iPhone Plus.
Um iPhone, não sei se vai funcionar, por acaso.
O Pro Max, perdão.
Tem que se ver.
Mas acho que não. Acho que não.
Não me parece. Ah, mas pronto, Joel, tens essas novidades, tens... Então o Joel está aí.
Joel, estou a ouvir a força do teu pensamento. Da ventoinha, não.
Mas do pensamento deles. O que é que tu achaste dos shortcuts no macOS? Ou foi aí que tu adormeceste, Joel?
Foi aí que eu adormeci um bocadinho. Mas uma...
Tu querias mesmo era um iPad.
Sim. Mas ainda adormeci porque tipo, a ideia já estava vendida. Eu comprava. Imagina que isto era o... O Shark Tank, estás a ver? Eles mostraram, eu gostei, comprava. Não era preciso estar ali à volta mais da cena. Só que uma cena que eu estava a pensar, e uma vez mais é de uma pessoa que não usa a Apple, e portanto não tem conhecimento de causa, é, imagina, esta integração toda entre dispositivos com os shortcuts, será possível, imagina, por exemplo, se fosse aqui num universo Windows, Android, digamos, o que aconteceria é que provavelmente tinhas que sincronizar sempre em todos os dispositivos a tua conta Google ou alguma coisa do género, no fundo, um elo de ligação entre todos os dispositivos. A minha questão é, neste caso, com shortcuts, achas que terá que ser alguma coisa desse género, eventualmente a conta do iCloud, ou simplesmente ele detecta a rede Wi-Fi e aí vai disto?
Tu estás a falar dos shortcuts, mas eu acho que estás a confundir os shortcuts com esta cena do Universal Control, ou não?
Sim, sim, estou a confundir.
Estás a confundir.
Estou a falar do Universal Control, ok, desculpa. Sim.
O Universal Control, de certeza absoluta que tens de estar dentro da mesma conta da iCloud. A conta da iCloud tem que estar logada, de certeza.
Vai pelo ID também. Apple, não é?
Agora, a minha curiosidade, e foi isto que eu por acaso uma cena que queria experimentar, é tu. Obviamente, se tu reparares, os dispositivos têm que estar lado a lado, portanto, obviamente que existe ali uma cena de. Eles não têm. Eu acho que aqueles dispositivos não têm U1, não me parece que o Mac. Por acaso, não sei. Eu acho que o U não tem U1. O W1, o Ultra Wideband. Portanto, será ali um bocado pela força do sinal do Bluetooth. Eu acho que é por aí que funciona. Fico curioso com o Mac Pro como é que funcionará, por exemplo. Porque, não é? O Mac Pro, que metes ao lado do teu monitor, mas pronto, não é? Como é que ele sabe que está ao lado do monitor? Pode ser o computador ali ao fundo. É a cena que depois tem que ser. Estou curioso para ver. Mas isso lá tem que ser. Tens de ter a tua conta da iCloud. De certeza absoluta.
Muito por aí. Mas lá está. Para utilizadores mais intensivos de produtos Apple, essa foi outra das grandes partes interessantes. E pronto, para quem trabalha, será muito que a ti ter no dia a dia. Agora, adiante, Daniel. Adiante.
Adiante. Para a frente que atrás vem gente. Não sei. Nunca ouviste?
Essa é nova.
Is that coconuts?
Olha, o próprio Safari também sofreu Safari. Alterações. Não sofreu.
O Safari está bonito. Safari está bonito. Por exemplo, no iOS, a primeira coisa que eu achei estranho foi a correia da barra está em baixo, não é? Agora já não está em cima.
A barra de pesquisa, correto?
Sim, as tabs estão todas em baixo, sim, agora está em baixo, não está em cima.
Lá está, para tu, com o polegar, talvez conseguires fazer aquela gestão.
Tu ficas com mais espaço no ecrã. E a forma como eles depois fizeram.
Será que isso quer dizer que vai desaparecer o Notch?
É uma boa ideia, Rui. É uma boa ideia. Mas o Notch tem. Epá, isto dá uma conversa.
Desaparecer, não digo, mas diminuir, pelo menos.
É? Repara numa coisa. Até foi o Allure que fazia isto.
Está
bonito, pessoal. Até foi o Allure que falou disto. Da mesma forma que nós já falamos aqui, que um iMac sem o queixo é um monitor.
Pois.
Um iPhone sem uma Notch é um telefone.
Opa, mas já dispensava a Notch.
Eu sei que dispensas a Notch. Mas eu não sei se eles a vão dispensar assim tão cedo. Mais pequenina, não sei o quê. Agora eu acho que ela vai continuar aqui durante uns tempos.
É, pá, dispensava, mas percebo essa tua lógica e dou-lhe e reconheço-lhe mérito, por muito que me custe, não é? Olha, Walter Santos, a verdade é uma. A Apple está sempre a evoluir, assim como o iOS. Mas o mais interessante é que a feature que o público mais adora é a de copiar os códigos de verificação das apps automaticamente. Não é só a Apple que faz isso. O Android também já... E na Waze fiz isso.
Eu acho que isto me falhou por completo. Toda a gente está a falar do gestor de passwords. Eu não faço a mínima ideia do que aconteceu. Eu não vi mesmo essa parte. O que é que eles falaram do gestor de passwords? O que é que vai acontecer? Alguém que explique. Miguel, escreve aí.
Eu percebi a tónica de Walter aqui, é um bocado irónico, aquele facilitismo que agora até te copia de facto o código de verificação, aquele código de 6 dígitos por norma. E todas as questões da privacidade, e tens uma aplicação que te vai copiar esses códigos e elas vão estar suspensas na área de transferência pelo menos durante alguns segundos.
O 1Password já faz isso há montes de tempo no iOS. É um dos motivos pelo qual eu uso o 1Password. Sim, foi uma cena fixe do iOS anterior, é que tu consegues definir o teu gestor de passwords no iOS todo.
Pronto,
e
é cada vez...
Se tiveres o 1Password, consegues dizer é o 1Password, e foi o que eu fiz, por exemplo.
Eu sei que isto soa a hater máximo, mas uma vez mais, o Android já faz isso há algum tempo.
Sim.
Anos, diria.
Está bem.
Estás a ver, é...
Mas... Eu acho que esta cena do... Acho mesmo, isto do Android faz e do... Pá, por... Pronto. É
fixe.
Se serve melhor... A sério, esta guerrinha, não quero entender. Não, é?
não mas...
Se te serve atenção, melhor, utiliza.
Atenção, eu sou um pacificador dessas guerras.
Sim.
E percebo precisamente isso. Aliás, eu pessoalmente eu acho que apesar de nunca ter a sério experimentado iPhone, acho que me dou melhor com Android do que com o iOS em si. Mas, apesar de nunca ter experimentado, digo isso. Pá, custa-me só ver algumas coisas ao longo dos tempos a Apple acrescentar e quase te vender como grande cena, quando na verdade... Não é uma inovação. Imagina, há pouco falávamos das cenas a nível da privacidade. Isso acho que é praticamente uma inovação, porque ninguém te oferece isso. A não ser com aplicações de terceiros e não sei o quê, mas digamos, nativamente ninguém te oferece. Agora, esta feature de entretanto, perdi-me. Esta feature.
O pegar nos códigos de autenticação.
Exatamente, a feature de pegar nos códigos em si, pá, é fixe, é novo. No mundo da Apple, mas no mundo em geral não é novo, e a mim, Joel Santos, foi uma das cenas que me fez também fazer ok, é fixe Apple, mas já existe. Não acrescenta de nada novo no mundo em geral, estás a perceber? É mais por aí.
Pá,
não é para tirar o crédito
eu entendo, mas também professo que, olha, até pode já existir. Mas se ninguém o fez de forma boa, bonita, intuitiva e, de facto, produtiva, a primeira pessoa que conseguir pegar nessa boa ideia e desenvolvê-la e vendê-la, pá, merece todo o crédito e o reconhecimento do mundo. Aqui o Marco Batista diz que esse reconhecimento já estaria no iOS 14. Não o pude testar. Não sei, Daniel, se confirmas ou não. O Daniel está um pouco...
Bugado.
Não, eu estou a ouvir.
Já está live.
Eu ouvi tudo. Este reconhecimento, e não deixou de estar. Este reconhecimento, que reconhecimento?
Portanto, quando recebes uma SMS com código de verificação para entrares numa app.
Ah, isto da mensagem, isso já faz há 2 anos, não estou em erro? Eu acho que isso acontece para há 2 anos. Menos, o mesmo no Safari e no macOS. Sim. Se tu receberes uma mensagem com um código. Agora, eu acho que aqui a diferença, eu penso que aqui está, a diferença aqui será, é a geração, acho que eu tinha que ler, pessoal, mas eu, por aquilo que me parece é que tu vais conseguir fazer a geração dos códigos do teu FA, não é? Os time-based, e fazer, ele basicamente copia-te aquele código, ou seja... Quando tu queres entrar num site, se tu tiveres a gerar o código através... Pá, também foi o Google Authenticator ou o Microsoft Authenticator,
sim,
ou o que
sim,
é. Pronto. Aquilo depois vai-te copiar o código para tu conseguires colar na página ou preencher-te automaticamente. Deve ser uma cena por aí. Penso eu. Mas sim, okay. Lá está. Há aplicações que já o fazem nativamente no iOS.
Pá, vimos agora uma série de aperfeiçoamentos, pequenos aperfeiçoamentos. Alguns mais dignos de nota, outros mais triviais, como este último, a serem hoje apresentados. E é aqui que eu acho que a Apple está cada vez mais madura a dar-nos serviços fantásticos. E olha, como refere aqui bem o espanhol, mesmo que a Apple não venda iPhones durante 2 anos, não lhe acontece como a Huawei, não é? Que dá um grande passo atrás. Conseguem continuar na mesma a vender serviços, não só no mercado norte-americano, fazendo aqui um paralelismo com o Huawei e o mercado chinês, mas em todo o mundo, não é? Mais
e as software. Câmaras deles fotografam tanques. É uma cena, não é? Epá, que mais novidades é que houveram?
Existiram no meu plano temporal. Não sei, está-nos a escapar alguma coisa?
Apple Watch, não falámos do Watch 8.
Ah, é verdade, o Watch OS 8.
Que, atenção, vai-te dizer para respirar outra vez, mas agora com uma animação melhor, que é para tu respirares durante mais tempo.
O que é que eu faria sem, é para não essa, te sem esse aviso, não é?
É verdade, não te esqueças. Tens o Reflect também, que te dá...
É bom quando estás na sanita... Ah, não, pera.
Não sei que mensagens é que vem aí.
Estás a tomar banho, a pensar...
Imagina, o teu relógio diz tic-tac. Como eu disse, olha, se o iPad, e se o iPad OS 15 fosse mais parecido com o macOS? Tá?
E agora aparece aquele meme, não é? Do Dory. Não.
Mas pronto, tens Portrait Watch Faces, que eu, ok, pá, é fixe. Ou seja, se tu tiveres Portrait, epá, fotografias em modo retrato que tu tires, podes começar a fazer um watch face com essas fotos.
Ah.
Pelos vistos, é o watch face mais utilizado, é, com as fotos.
Somos mesmo egocêntricos enquanto consumidores.
Eu, por acaso, não...
Tipo, já me assusto de vez em quando a olhar para o espelho, porque é que eu queria sempre que olhasse para o pulso.
Corta o cabelo.
Também é verdade.
Tu vais ter o Find Items também nativamente no Apple Watch. A app das fotos está bastante melhorada, pelos vistos. E tens também o Next Hour Precipitation. Que foi por isto mesmo que a Apple comprou o Dark Sky. Ou seja, o Dark Sky agora está completamente no iOS. Porque a aplicação da meteorologia levou um revamp completo. Inclusivamente os mapas do Dark Sky estão lá todos.
E para referência, quem não conhecer Dark Sky, isso é uma boa, é um bom serviço de meteorologia.
Era top, era fixe. Top. A previsão de chuva era muito fixe. Okay. Só que pronto, a Apple comprou e parou com aquilo completamente no Android. Acabou. E no iOS ainda continua, deve estar agora para acabar, para saltar fora.
Ok. Olha,
só falta o HomeKit, não é?
Só falta o HomeKit e o Fitness Plus também disponível em Portugal, não é? Mas acho que ainda não é desta.
Não me parece. Epá, por exemplo, o Pedro utiliza. O Pedro está na minha família, no Apple One, e utiliza o HomeKit, o Fitness Plus em Portugal. Por isso, existem formas de
contornar essa cerca.
Sim. O que agora me relembra de uma cena muito fixe, que é o ecrã do Mac, já não precisas usar o AirPlay Server, não é? O Mac, o teu MacBook agora vai poder ser um receptor de AirPlay, de áudio e de vídeo, o que é fixe.
Faz sentido, não é? Tens ali um ecrã, tens ali umas colunas, why not?
Porque não, não é?
Why not? Porque não? Lá está. Olá, Gonçalo.
O Gonçalo, o hardware, como já era de saber, não é? Como já era
fica
de prever,
para setembro. As coisas boas ficam para setembro. Boas, produtos físicos palpáveis. Perdão.
Que mais? Acho que é só isto, pessoal, não é? HomeKit, pronto. Temos agora os Home Keys, não sei o quê, que vai dar para abrir portas. SharePlay também na Apple TV, que eu acho uma cena, por acaso aí acho que é até uma cena interessante, que é poderes também partilhar as cenas da Apple TV. Aquela cena nos falamos de SharePlay, a Apple TV também vai entrar nesse esquema de partilhar também as cenas de ver e não sei o quê. E acho que há aqui uma coisa ainda também interessante, que é, dependendo das pessoas que tens na família, e depois tem que ver se isto estará relacionado com as pessoas que tens na Apple TV ou não, porque podes ter vários perfis na Apple TV, se será por aí que depois, imagina, dentro da aplicação da Apple TV Plus, consegues ter recomendações baseado naquilo que as pessoas todas veem.
Ok.
Depois, portanto, se quiseres ver, pá, imagina que estamos aqui os três e nós três gostamos de cenas diferentes, aquilo vai tentar dar sugestões baseadas naquilo que nós três gostamos para conseguirmos ver ali qualquer coisa, para não levarmos sempre com as comédias românticas da esposa. Acho que é um bocado por aí que é um interesse.
Daniel, não digas isso.
Não digo, ela não está a ver isso. Eu vejo, acabo por ver, não é?
Não, porque eu sou o maior consumidor de comédia romântica. Não, por acaso não. Mas...
HomePod Mini, pessoal, para quem os tem, vai poder ser, finalmente, não vai suportar o Atmos, mas vai poder ser o default speaker numa Apple TV. Mais para a frente, mais para o fim do ano.
Olha, de facto, respondendo aqui à questão também do Walter, porque também estamos a chegar aqui à reta final deste... Acho que as novidades em si da WWDC também acho que já foram cobertas daquilo que assistimos. Portanto, respondendo aqui agora à questão do Walter Santos, o que é que achas do Fitness Plus, Daniel? Já utilizaste a plataforma? É de facto um serviço meritório de uma subscrição ou de atenção?
Olha, eu fiz... 2 ou 3 alitas naquilo. Acho interessante. Acho interessante o conceito. Acho que era mais interessante se tu pudesse ter diversos relógios ligados ao mesmo tempo, o que para já só podes ter um, por aquilo que me recordo. Pá, imagina, estás tu e pronto, eu e a Cláudia, os dois ali a fazer qualquer coisa, e aquilo reconheceu os dois Apple Watch e estávamos ali os dois ligados naquilo. Se há alguém que tem utilizado bastante é o Pedro. Por isso eu recebo sempre aqui as notificações. O Pedrinho acabou de fazer uma cena no Fitness Plan. Esteve a correr
Pedrinho está
esteve a correr, sei lá. Sim. O Pedrinho esteve a fazer core com o Yaman. E depois é fixe que aparece o instrutor e não sei o quê. Por isso nós vamos deixar essa para o Pedrinho quando ele estiver aí. Nós fazemos.
Pedrinho está na Madeira.
Está a trabalhar.
Está a trabalhar remotamente com o caríssimo Filipe. Está tudo lá na Madeira. Pá, está incrível.
Sim. Filipe, e pronto, só o Siri vai estar disponível para outros na praia.
Não é? Ah, sim, sim. Desculpa.
Já falas, o Filipe. É, o Siri vai estar disponível noutros produtos também. Que acho que é interessante.
O senhor. Que tipo Filipe de produtos? Fez? Que tipo de produtos? Ah, fez na que praia Filipe? Uma obra de arte. Uma obra de arte. Tipo, imagina tudo o que uma criança quer fazer, mas não deixa porque os pais. Não faz porque os pais estão lá e ele fez.
Ele foi para lá fazer. Está nos stories dele, não está?
Está nas stories.
Está nas stories. Ou seja, isto do Siri noutros dispositivos. Se tu tiveres, por aquilo que eu consigo entender, dentro do HomeKit, se tiveres dispositivos, pá, da mesma forma que consegues meter a Alexa em tudo quanto é sítio, não é?
Ah, ok.
Vais conseguir adicionar o Siri a certos dispositivos, que depois, lá está, sendo interessante, é que o Siri vai, tipo, esse dispositivo vai falar com o HomeKit Hub, o HomePod que tu tiveres, ou lá o que for, e os dados vão ser processados aí. Portanto, mais uma vez não saem. Da mesma forma que agora no iOS 15, também interessante, o Siri, grande parte do reconhecimento de voz do Siri vai ser feito no dispositivo e não na cloud. Ou seja, mais rápido.
Mais um garante de privacidade também.
Sim, é muito mais rápido a fazer. Grande parte dos comandos de voz vão ser resolvidos no telefone. Muito mais rápido. Se o telefone não tiver net, vai funcionar na mesma. E pronto, aquela cena de alguém andar a ouvir aquilo que tu dizes.
Claro.
Ficar mesmo que telefone.
Mesmo que o servidor seja 100% seguro, enquanto a mensagem viaja do teu smartphone até ao servidor, poderia ser interceptada num cenário idílico, hipotético, por aí fora. Mas poderia. Assim sendo, tudo o procedimento local, não é? Corta logo qualquer chance de interferência externa. Olha.
O espanhol está aqui a dizer que esquecemos de falar do Matter. Pá, não há muito para falar espanhol, porque não é? Aquele. Pronto, vamos ver.
Doesn't
matter. Não é isso. Vamos ver se o HomeKit, por exemplo, já funciona offline. Sempre funcionou offline. Não estou a perceber. Ele está a falar de quê? Da Siri com o HomeKit? Será isso que ele está aqui a tentar dizer? Pá, o Matter, pronto, vamos ver se. O que é que acontece? Porque isto é. O ano passado eles juntaram-se todos e nada aconteceu. Não se viu nada. Agora vamos ver se este protocolo, não sei quê, o que acontece. Eu gostava que alguma coisa aparecesse, mas.
Pois, depende de muitas partes.
Não aparece. Mas não aparece. Meu Deus.
Então, Daniel, como é que foi a experiência hoje? Além de interrompida, claro, me disse umas vicissitudes de ser um orgulhoso progenitor, mas como é que, qual foi assim, uma avaliação da catequese de hoje?
Eu não estava. Olha. A comunhão foi interessante.
A comunhão foi interessante, ok.
A missa também gostei. Uhum. Não gostei muito, foi de comungar. Porquê? Olha, eu não estava à espera de produtos. Sinceramente. Uhum. Não estava. Sempre disse que não estava. Eu sempre achei que era demasiado cedo para lançar um MacBook. Aquele rumor de Mac Mini não fazia sentido para mim rigorosamente nenhum. Por isso eu não estava à espera. A única coisa que eu estaria à espera seria ali uma cena relacionada com um HomePod ou assim. Ou uns AirPods 3, uma cena assim. Pronto, seria por aí. Software, pá, estou satisfeito. Espero só que seja estável.
Uhum.
E parece-me que eles tentaram... parece-me que por aí é que foi o caminho de tentar manter isto estável. Foi uma release com algumas novidades. Lá está, a questão do iOS, pronto, tens aqui a cena do, não é? Do FaceTime, das mensagens,
sim,
ou seja,
sim.
Aquelas core features de te manter em contacto com os teus amigos, com a tua família e não sei o quê, foram reforçadas. A questão da privacidade, mais uma vez, saiu a ganhar, e acho que isso é sempre uma cena de valor. Porque repara mesmo aquela questão das fotos e dos momentos e das músicas com a Apple Music, eles estão a enrolar cada vez mais nos serviços.
Sim.
pá, e pronto.
Olha,
acho que é mesmo por aí.
Balanço positivo. Realista e positivo.
Fiquei triste. Fiquei um bocado decepcionado com o iPadOS, porque achei mesmo, está mesmo naquela, sei, o M1 traz o Thunderbolt, por exemplo, pelo menos expandir um ecrã, se bem que fala-se que há aplicações que vão conseguir fazer isso, mas pá, tu ligas o teu iPad a um ecrã e pronto, é o que é.
E pronto, eu só queria a calculadora.
Fiz a review, se vocês quiserem. E o espanhol só queria uma calculadora.
A review do Daniel já está publicada, publicou...
À meia-noite e meia.
Que hora? Tipo, obrigaste-me a levantar, a voltar a descer, a voltar a comer enquanto ouvia o teu vídeo. Estás a contribuir para a minha obesidade. Pá. Enfim, quem é que faz vídeos à meia-noite e tal?
Só porque não tens o Apple Watch e usas o Fitness Plus.
Não faz diferença nenhuma nas views. É lançar o vídeo às 7 ou à meia-noite e meia ou às 3, a mim não faz diferença nenhuma, não. Por isso.
Ok.
Lance quando acabo e está feito.
Já fica.
Já fica. Espetáculo. Para quem é descansado.
Pá. Roubando aqui papel ao anfitrião de hoje, Joel, o que é que achaste? Qual é o teu balanço aqui deste evento também?
Olha, é como dizia no início, foi um evento bastante positivo. É claro que tem que ter sempre a noção de que a WWDC é um evento sobretudo, e geralmente é sobretudo, a nível de software. Portanto, há coisas sempre mais atrativas, há coisas sempre mais banais ou triviais. E, portanto, pá, em geral gostei. Acho que vê-se a Apple a continuar aquele seu percurso de fazer coisas boas e bem feitas. E claro está, como já referi, temos o caso da privacidade, mas não só a privacidade, todos os outros serviços que eles foram lançando é, digamos, uma consolidação de todo o seu ecossistema em Apple. E isso, opá, isso é uma boa política de crescimento da empresa em si, porque evita que aconteça como a Huawei em si, que apesar de não ser só isso que vende, nos últimos anos vendia sobretudo smartphones, e depois agora com estas guerras todas que houveram recentemente, certamente as contas ficaram muito abaladas. E na Apple eles estão a fazer um crescimento muito sustentável, eles estão a tentar ser muito bons nos vários produtos que têm, mas ainda assim relativamente poucos, não é uma Samsung, por Sim. exemplo. E portanto é com bons olhos que vejo este evento em geral, porque de alguma forma traduz esse caminho que eles vêm fazendo, e que de alguma forma também me fará cliente deles.
Sim, senhora.
Pela
já
confiança.
Estás a planear, não é? Uhum. Olha, partilho das tuas palavras. Realisticamente foi um evento bom, recheado de coisas boas. Claro que, como os últimos eventos, ou ainda no rescaldo do lançamento do M1, o pessoal ficou todo em alvoroço. Confesso que também padeci um pouco desse hype quase artificial. 100% artificial que foi gerado em torno também da Apple, estava tudo à espera de novos foguetinhos. Tivemos, de facto, produtos reais, palpáveis e pequenas evoluções sobre aquilo que a Apple tem vindo a construir nos últimos anos, uma consubstanciação daquilo que ela quer criar, que é o ecossistema perfeito e aquela capilaridade de um Apple Music para um FaceTime, para... Lá está, para te enrolar na teia, como disse aqui também o Daniel e tu também, Joel, e o pessoal também está aqui a comentar em direto, também tenho visto muito esse entendimento. E agora, até estendo essa questão aqui para quem nos está a ver, o que é que vocês acharam também deste evento? Qual foi a vossa opinião? Foi positiva, foi negativa, foi pouco me importa? E o que é que o Android também poderia aprender com o que hoje foi apresentado, se é que existe alguma coisa que se possa aplicar a tal? Para mim é mesmo a bandeira da privacidade, e assim que chegar setembro é desta, Daniel, é desta.
Será?
Só venda, não é? Só venda. A não ser que eles subam os preços base para 1.500 euros, aí poça.
Já não é desta.
Só se for o mini. Só se for o mini, não é?
Não, meu,
olha,
mini não
quem
tem...
é que Tech and Talk, o que se passa com o podcast? Pá, o Pedro tem estado de férias? Eu não tenho
Pedro
estado.
Pedro está de férias, sim, tranquilo.
Mas quando voltar, a gente volta a meter tudo.
Ricardo, está tudo fixe, tudo ok? De vez em quando, por imposições de familiares ou de trabalho, um ou outro membro tem que estar mais afastado, mas está o projeto, está de pedra e cal, e obrigado também pela tua presença assídua.
Sempre aqui, este pessoal. A tua bateria de mini aguentava um dia com utilização moderada? Não. Aliás, eu disse isto no último vídeo que falei do mini. Não me dura um dia.
Pá. Isso é péssimo. Um dia, tipo.
A questão, a mim... Há pessoal, por exemplo, meu irmão comprou agora um mini, ele decidiu comprar um mini, veio de um S21 para um mini. Consegui convencê-lo. Sério? Eu consegui convencê-lo. Ele sempre teve iPhone, saltou para o Android, não sei por que raio. Eu consegui, tanto lhe dei naquela cabeça que ele comprou o mini. E pá, ele diz que está super satisfeito, lhe dura perfeitamente para o dia inteiro.
Pá, eu confesso que lá está. Já partilhei muitas vezes isso contigo. O tamanho do mini para mim é fantástico, mas também gosto de ter um ecrã maior para consumir multimédia. E a bateria, opa, bateria. Tipo, agora o meu OnePlus 6 dura-me um dia, mas já tem 3 anos, não é? Bateria original. E não dá, não dá. Um dia
não, tenho que fazer baterias não em condições.
Não é? Agora não. É verdade. Pá, mas foi interessante, foi interessante. Enquanto eles se focarem na privacidade, vão conseguir justificar cada vez mais os nossos euros, os meus euros. E pá, já o fazem em computadores e acho que em telefones também. Quando precisar mesmo de um, acho que será a transição natural, porque é um dos valores que temos vindo a descobrir, o da privacidade online. E sinto que, feliz ou infelizmente, será uma problemática matemática muito discutida daqui em diante. Espero que, mais uma vez, pelos bons motivos. Olha, deixa-me só dar aqui também um grande abraço, uma palavra da apreço aqui ao Bernardo Ramos, que diz: boas malta, adoro o vosso trabalho e profissionalismo. Pá, obrigado, Bernardo. É a gratificação que retiramos daqui. Além de estar a olhar para o Daniel, para o Joel, pronto. Às vezes
obrigado, Rui. Obrigado. Bonito, fico sempre comovido.
Mas é giro estar aqui. Pá, é bom.
Ficamos aqui? Isso, é isto? Não há mais nada a dizer? Estamos cá.
Olha, não sei que queres fazer
algo. Não temos vontade nenhuma, não é? Não, não há assim mais nenhum recap para fazer.
Onde é que nos podem seguir?
Nas redes sociais.
Na repartição Twitter. Das finanças? Ah, não, aí não, caramba.
O Twitter em @techandtalked. Eu estou em @moshi. Aqui o vosso amigo está em Rui F. Bacelar. E o nosso, sei lá, o que é que tu és, Joel? O Rui é o amigo e tu és o quê? O nosso amante? Um amante.
Ah pá, não gostava de ser o triângulo, não gostava de ser o cateto do triângulo, mas olha lá.
Não interessa. Aqui, olha, aqui o nosso amigo está também. Epá, testa a cena. Não pode ser todos amigos. É o Joel F. Santos. Não, Joel, estou a dizer Santos. Joel F.
F.
O Santos.
Ai, Elfo.
Santos.
Não, pera. Não. Joel F. Santos. Joel Fossantos. Ok.
Que...
bullying.
Não, 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 fechar, não, não, né?
Joel Fossantos. E é isto, pessoal. Há mais um vídeo a sair de um iMac M1 cor-de-rosa. Muito lindo. Adorei. Sim. Sim, cor-de-rosinha.
iMac?
Sim, um iMac. Sim. Eu disse-te.
Quê?
Eu disse-te. Não interessa. Pronto, ok. Há um raio do vídeo. Ah, do vídeo. Oh. Sim,
eu estava a visualizar um Mac Mini na minha cabeça.
Uai. Não, só se eu pintar em HDR, não, Miguel. Não, porque ninguém quer saber. Ninguém quer saber, dá muito mais trabalho. Mas pronto, lancei dois vídeos em HDR. Olha. Tá bem, eu penso nisso.
Pá, boa noite, Luís. Boa noite, João. Boa noite, Catarina. Boa noite, Miguel. Boa noite, Joel. Boa noite, o espanhol. Joel, desculpa, estamos a brincar contigo.
Não, é tranquilo.
Olha.
Não temos mais nada a dizer para não. Eu ficava aqui até amanhã, mas sabes que eu gosto mesmo desta gente.
Também. Já são nomes que vamos vendo há muito tempo. Isso é muito giro. Olha. Pá, desejo-vos uma boa semana.
É isso. É. Vindo falar connosco no Twitter, que a gente...
Olha, e uma cena que agora me estou a lembrar, desculpa, então. Desculpa cortar-te aqui, já o fez.
Daqui a duas horas ainda é que estamos.
Não, mas pessoal, eu já tinha lançado o Repto e se assim o entenderem, aqui nos comentários do YouTube ou na Twitch, não sei se será possível, mas ou aqui ou no Twitter, deixem sugestões de temas que gostassem de ver aqui debatidos ou convidados ou algo, alguma coisa assim deste género. No fundo, para nos darem também para nos ajudarem a falar do que vocês querem, mas também nos darem alguma criatividade do vosso lado.
É uma cena que por acaso ainda não falei convosco, mas queria falar, né? E já que está aqui toda a gente, eu acho que nós podíamos
arranjar. Já que estamos aqui todos hoje.
Sim, já que estamos aqui todos, só falta o Pedro, mas 3 contra 1 ganhamos. Não é? Epá, acho que a cena do de podermos comentar um bocadinho algumas das novidades semanais. Semanais não, do mês. Selecionarmos assim as novidades. Não é?
Epá, eu, olha.
Repara, sei um Xiaomi, ok. Se for um Mi 13, faz sentido falar. Um OnePlus, qualquer coisa, faz sentido. Agora, sair o Xiaomi Mi 23, não é? O OnePlus A42, não faz sentido. Mas se calhar
não é a casa para tal.
O espanhol. Convidado especialista em HomeKit. Pá, eu não sou um especialista em HomeKit, mas eu só uso HomeKit. Posso, pá, não sei. Perguntas? Manda no Twitter e a gente vai falando por lá. Ficamos então por aqui, pessoal. É um prazer estar aqui convosco. Obrigado, Rui, obrigado pela tua presença, como sempre. Sei que fazes sempre um esforço para estar aqui. Já tenho que convidar todas as semanas.
Sim, Joel, estender tu a passadeira és... e tudo.
Sempre. Joel, tu és residente. Pessoal, vocês que estão aqui também fazem todos parte. Isto é feito com amor e carinho. Nós vemos na próxima semana. Um grande abraço para todos.